Quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu pedi para Deus que ele acrescentasse um dom a mais na Bíblia, né? Eu pensei assim, já existem 9 dons do Espírito Santo que a gente vê em 1 Coríntios 14. Mas que tal se Deus lhe acrescentasse o dom da invisibilidade? A capacidade de um ser humano ser invisível. De você, talvez, poder entrar num lugar, ninguém perceber que você está lá dentro. Você, talvez, como criança, com 8 anos de idade, o que eu queria era comer na sala de aula e não ser pega pela professora, não ter que ir para a escola, a aula de educação física, que eu não gostava, porque nunca ninguém me escolhia para jogar no time, né? Minha infância foi muito engraçada e muito feliz, mas eu tinha essa coisa que eu amava observar as pessoas. E ser invisível me daria até uma oportunidade de só observar e não ter que participar, né? Uma baita de uma introvertida nós vemos aí. Claro que o tempo passou e Deus nunca me deu esse dom. Eu não conheço ninguém que tenha tido esse dom. Se você tem esse dom, por favor, ore por mim, eu queria muito. Porque que incrível seria você poder ser invisível. Agora, a sociedade diz totalmente o contrário. Que defeito gigante você ser invisível, é o que todos dizem. E talvez até dentro da igreja as pessoas andam falando de uma forma que faz você sentir-se desse jeito. Então, parece que tudo gira em torno da sua aparência, daquilo que os olhos veem. E existe um termo que a gente usa muito, a sociedade usa muito, que seria o lance que as pessoas falam no mundo dos negócios, no mundo corporativo, é o lance do show up, que você precisa show up. O que, que seria isso? Você estar ali, você mostrar o seu trabalho, você mostrar aquilo que você consegue, mostrar o seu valor para aquela empresa. E isso sem querer ter entrado também no corpo de Cristo. Você mostrar o seu ministério e quanto que ele faz diferença. Você mostrar o quanto você é indispensável para o reino de Deus. Tudo isso é muito importante para que também haja engajamento, para que pessoas também possam participar, para que pessoas possam também estar em intercessão pela sua vida. Mas existe uma linha muito tênue entre a gente estar correndo atrás do reconhecimento divino ou do reconhecimento humano. Duas coisas bem diferentes, né? Mas se a gente for pensar, a gente está vivendo a maior parte da nossa vida com todas as forças para sermos vistos. Então, nós buscamos ter seguidores porque nós temos uma grande, eu diria, talvez não desculpa, mas talvez um discurso que a gente quer ser uma boa influência para as pessoas. Claro que isso é saudável, mas até que ponto, quando a gente não tem essa influência, quando a gente não tem esse, eu diria, talvez essa relevância na sociedade, dentro do corpo de Cristo, até que ponto isso tem se tornado muito mais importante do que o próprio Jesus na nossa vida? Ah, Zoe, você está espiritualizando demais essa situação. É importante que a gente tenha essa autopropaganda, esse self-marketing, que eu diria que é o que abre, sim, as portas para a nossa vida. É importante que as pessoas saibam que eu faço de missões para eu ter mantenedores. É importante, sim. Eu não nego a importância disso. Mas até que ponto isso tem trazido ansiedade, infelicidade, depressão, medo, comparação nos corações? Eu tenho certeza que Deus, ele está muito mais preocupado com as nossas motivações do que as nossas ações. As ações que nós tomamos para nos tornarmos visíveis à sociedade e ao reino de Deus, ou para nos tornarmos relevantes, elas são sim fundamentais para que a mensagem do Evangelho venha se propagar. Por outro lado, a motivação do nosso coração é que está em jogo. Todo ser humano anseia ser visto, reconhecido. Pois quando ele é visto ou reconhecido pelo que ele faz, ou ele fala, ou que ele tem, ou que ele é, aquilo traz para ele um senso de segurança. Isso é algo ruim? Não necessariamente. Quando nós fomos criados para relacionamento. Quando nós somos filhos de um bom pai e esse pai reconhece o nosso valor, automaticamente isso traz segurança para nós. Mas se formos olhar a história da humanidade, nós vemos que a insegurança, ela começou há muito tempo atrás. Em Gênesis 3:1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher: É assim mesmo que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meu jardim, Deus disse: Não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás. Aqui nós vemos a clássica frase que Satanás ele usa constantemente na nossa vida. É assim mesmo que Deus disse? Quantas vezes o próprio Satanás tem falado para nós: Será que Deus falou isso mesmo? Você tem certeza? É neste diálogo, então, que a primeira semente de insegurança é lançada no coração do ser humano. É a dúvida que será que Deus realmente é bom? Será que ele não está me enganando? E essa insegurança, então, desencadeou inúmeras coisas que nós já conhecemos muito bem essa história. Eva, então, acaba comendo do fruto proibido, Adão também acaba comendo, os dois são expulsos do jardim e ali, então, começa uma história de rejeição tão forte na humanidade. Claro que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, ele já começa, então, a traçar um plano para nos redimir de tudo aquilo que havia acontecido no Éden. Porém, a semente de rejeição, de insegurança, de desobediência, de orgulho, havia penetrado na raça humana. E ali começa, então, todas as consequências daquele ato de desobediência. Mas vamos entender que tudo começou com uma grande dúvida. Tudo começou com uma grande insegurança, que permanece em muitos corações até hoje. Será que Deus me ama? Será que ele é bom? Será que ele pensa o melhor de mim? Será que eu tenho valor? Será que ele está me enxergando? Gostaria de ler de João 1:12. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vamos olhar também Isaías 43:1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Ser reconhecido por Deus parece não ser suficiente para muitas pessoas hoje em dia. Mas na Bíblia é óbvio que Deus nos reconhece e que se nós temos um novo nascimento, somos feitos filhos de Deus e que temos acesso ao amor, eu diria, abundante e eterno sobre a nossa vida. E todo esse amor é mais do que suficiente para nos trazer valor e segurança. Agora, por que então nos encontramos em um lugar de tanta rejeição, de insegurança? Tem muito a ver com a falta de revelação de que o nosso bom Pai, ele já nos reconhece. Jesus, quando ele é batizado por João Batista, você vê que então a pomba repousa sobre ele, e eis que vem uma voz que diz: Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus reconhece Jesus em frente a todos. Porque o amor de Deus para o seu filho, naquela forma humana, foi necessário. Por que isso? Porque nós também, humanos, precisamos desse reconhecimento. Mas sempre teremos a escolha de abraçar o reconhecimento divino e acreditar no que Deus fala a nosso respeito, ou de abraçar o reconhecimento humano, que sempre é um lugar muito perigoso. Então agora eu quero falar sobre esses dois tipos de reconhecimento. E eu gostaria que você pensasse: será que eu tenho realmente me apoiado no reconhecimento divino ou estou ainda em procura desse reconhecimento humano? O reconhecimento humano, primeiramente, ele nos cega. Ele nos faz ver as pessoas distorcidamente e, consequentemente, a nós também. Pensando que nós somos piores do que nós somos ou melhores do que realmente somos. Vamos para o complexo de inferioridade ou para outro extremo do complexo de superioridade. Nos cega também de ver e enxergar nosso valor e de ver os nossos defeitos. e as áreas também que precisamos mudar. Ou seja, o reconhecimento humano, quando ele se torna um alimento para nós, ele gera em nós o orgulho. Ah, mas eu não sou orgulhoso. Eu sempre me sinto um lixo quando eu me comparo com outras pessoas. O orgulho, ele pode estar em qualquer uma das extremidades, quando nós nos sentimos inferior ou quando nós sentimos superior. Por quê? Humildade é você saber quem você é em Deus. Ou seja, o orgulho é você não saber quem você é em Deus. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós temos uma visão verdadeira ao nosso respeito. Em Provérbios 11, 12 está escrito: em vinda a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. No próximo capítulo, no Provérbios 16, 18, diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Nós não queremos ser cegos. Nós não queremos ver os outros de maneira distorcida. E também nós não queremos nos ver de maneira distorcida. Por exemplo, quando nós enxergamos o nosso próximo e achamos que somos muito melhores do que ele. Nossa, você viu aquela pessoa? Você viu o que ela fez? Que brega que ela é. Nossa, que sem noção. Meu, eu não acredito que ela fez isso. Eu nunca teria feito isso. E quando nós temos esse desprezo em nosso coração, nós não estamos enxergando aquela pessoa como Deus enxergaria. Ela com certeza pode ter errado, ter sido uma pessoa sem tato, talvez ela realmente seja brega, talvez ela seja limitada. Mas quando Deus olha para essa pessoa, ele vê o valor dessa pessoa, que vai muito além do que os nossos olhos poderiam ver. Quando nós olhamos para nós mesmos e nos criticamos como: eu sou muito burro. Nossa, que horroroso que eu sou. Eu não presto mesmo. Estamos tendo também uma visão distorcida de nós mesmos. Porque Deus, ele não acha que eu não presto. Deus vê o meu valor. Eu posso ter falhado na minha inteligência? Sim, mas eu nunca posso perder o meu valor. Porque o meu valor, ele não tem preço. Ele permanece igual para sempre. Porque aos olhos do Pai, eu sou um filho, eu sou uma filha. A outra coisa que o reconhecimento humano também faz com a gente é que ele nos escraviza. Por exemplo, quando alguém esquece de nos elogiar, de nos incentivar, acabamos perdendo a nossa motivação. Dependemos do externo para sermos melhores, para não desistirmos ou para continuarmos. Ou quando paramos de ter esse reconhecimento humano, nós corremos loucamente para tê-lo novamente, nos tornando viciados em afirmação, sendo essa afirmação verbal ou uma afirmação social. Um grande exemplo disso são as mídias sociais. Nós somos viciados. Quantas vezes nós clicamos no ícone do Instagram, ou do Facebook, ou do Twitter, ou do TikTok, para nós vermos o que está acontecendo? E raramente é só para ver o que está acontecendo com os outros. É muito mais para ver se aquela foto que eu acabei de postar teve views, se já existe comentários nela, se o meu crescimento, o engajamento virtual está aumentando ou se ele está baixando. E por que será? Porque de alguma forma aquilo vem nos alimentando. E quando aquilo para, é como se tivesse um vazio dentro de nós. É como se aquilo fosse traduzido como um fracasso. E sinceramente, se você for pensar no âmbito do seu negócio, talvez você tenha uma loja, você realmente precisa ver, sim, os comentários, o engajamento, ver se você está crescendo na área, no seu ramo. E você deve continuar isso de uma forma saudável. Mas eu estou me referindo a perfis que são meramente pessoais, em que você coloca algo e que você fica esperando de alguma forma um elogio, um incentivo, um comentário que venha fazer o seu dia. Porque no fundo você já se tornou um escravo do reconhecimento humano. Quando você necessita do externo para você ser melhor, quando você necessita de um elogio para continuar a boa obra de Deus, é porque ainda estamos dependendo daquilo que os homens estão falando para nós. Por muito tempo eu servi na igreja, eu ainda sirvo até hoje. E eu pensava, poxa, eu estou aqui fazendo as coisas, ninguém está me vendo. né? Eu cheguei mais cedo que todo mundo. Eu arrumei todas as cadeiras, a desmontei, ninguém me ajudou. E sem perceber, aquele meu coração começou a ficar dependente de uma aprovação que alguém não estava me dando. E eu pensava, esse líder, ele nem está aí para mim. Ele não vê meu esforço. E sem perceber, comecei a ficar com o coração dolorido. E aquilo realmente não estava agradando ao Senhor. E um dia eu lembro que eu estava guardando as coisas e o Senhor falou, por que que você faz o que você faz? Eu tinha certeza que eu teria aquela resposta, sabe, toda bonitinha para dar para Ele. Ah, porque eu faço tudo para a Tua glória, Deus. Que nada, eu falei, Deus, sabe que eu não sei? Porque se eu soubesse, eu não estaria triste de estar fazendo tudo sozinho aqui e ninguém me ajudando. E naquela hora, eu já respondi aquilo que Ele queria falar comigo. E aquele dia eu resolvi no meu coração a mudar minha perspectiva. Eu queria entender que o reconhecimento divino era aquilo que precisava ser o mais importante dentro de mim. Eu não precisava servir a Deus porque eu estava sendo incentivada ou porque eu tinha uma grande motivação externa. Eu estava servindo a Deus porque eu o amava de verdade e que não importasse quem estava comigo ou não, eu não estava servindo o homem, o meu líder humano, eu estava servindo um Deus que é justo, que é poderoso e que de braços abertos sempre recebe a minha oferta. A terceira coisa e a última coisa que o reconhecimento humano faz com a gente é que ele nos enfraquece, nos faz ser aquilo que os outros acham que devemos ser, nos faz acreditar em mentiras, nos priva de viver o 100% do nosso potencial em Deus e 100% da nossa identidade. Eu lembro muito de Salmo 125:1, porque era uma passagem que eu ouvia da minha mãe desde criança, porque era sobre Monte Sião, que era o nome da nossa igreja, que diz assim, os que confiam no Senhor serão como o Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando nós confiamos em Deus mais do que no homem, nós não somos abalados, nós somos como um monte que permanece para sempre. Quando nós dependemos do reconhecimento humano, nós abrimos mão de quem nós somos para agradar os outros. Nós nos tornamos reféns de homens e temos temor dos homens e não temor do Senhor. Por exemplo, vemos a clássica história de Moisés, que estava com medo de voltar para o Egito após 40 anos como pastor de ovelhas. Ele que havia sido tão corajoso, ele estava com medo. E naquela sarça ardente que nós vemos na palavra, é tão linda essa passagem, que ele se encontra ali com Deus. E Deus ele fala para Moisés, diz que o grande eu sou te enviou. Interessante que em nenhum momento Deus fala, diz que o grande Deus que criou os céus e a terra te enviou. Ele não também diz que o Deus que pode tornar toda a água em sangue que te enviou. Não, ele diz para Moisés dizer que o grande eu sou enviou. Porque Deus queria mostrar para Moisés que a identidade de Deus era suficiente. Então a nossa identidade em Deus é suficiente. Quando nós somos dependentes do reconhecimento humano, estamos nos tornando fracos e acabamos não cumprindo 100% o chamado de Deus na nossa vida. Agora, vamos falar de coisa boa? E quando nós somos, então, dependentes do reconhecimento divino? Número 1, o reconhecimento divino nos afirma e nos dá verdadeira identidade. Sabemos quem somos e não necessitamos de afirmação de ninguém para sermos felizes e satisfeitos. Quando vê uma mentira contra nós somos inabaláveis. Você lembra daquela história de Jesus com a mulher samaritana no poço? Em João 4, Jesus conversa com essa mulher que já tinha tido muitos maridos. E ela vinha retirar água num horário do dia que não tivesse ninguém retirando água porque ela tinha vergonha de quem ela era e de todo o passado da vida dela. Naquele momento que ela tem aquela conversa com Jesus, de alguma forma ela é curada em sua alma, no seu coração. E a identidade dela é renovada na identidade de Deus. Então ela sai daquela conversa e ela até esquece de quem ela é, e ela conta para toda a cidade quem Jesus é e aonde ele estava e o que ele tinha contado para ela. Porque o reconhecimento divino, ele nos afirma, ele traz para nós uma identidade saudável, que é a identidade de Cristo. A segunda coisa que o reconhecimento divino causa em nós é que ele nos liberta. Nós somos livres, então, para agir, fazer e ser o que Deus diz que nós somos. Somos livres da opinião alheia. Somos livres daquele medidor humano do sucesso que diz que você tem que ser isso para ter sucesso, que você precisa ser assim para ser reconhecido. E ele também nos livra das expectativas que a sociedade coloca sobre nós. Em Lucas 8:45, quando a mulher do fluxo de sangue toca as vestes de Jesus e extrai virtude dele, naquele momento ela se liberta também, não somente daquela doença, mas daquele peso que por tantos anos ela carregou. E que ela falou, eu não posso ligar para quem está me vendo, correndo atrás para tocar no manto. Eu vou porque se esse toque me curar, é isso que eu preciso. Quando nós fazemos as coisas porque Deus está envolvido, porque Ele é o alvo, porque Ele é o objetivo, nos tornamos libertos para fazer tudo e ser tudo aquilo que nós nascemos para ser. A outra coisa que o reconhecimento divino traz para nós é que ele nos satisfaz. Somos plenos, prontos para amar e afirmar o nosso próximo, sem medo de perder o nosso lugar. Não temos problema em ser anônimo, não porque nós somos tímidos ou introvertidos, mas por saber que é tão importante quanto aquele que está numa posição pública. Paramos de ser carente, necessitando dos sorrisos, elogios e aplausos para viver. E ali naquele momento nós nos satisfazemos com Jesus, que é o nosso pão da vida. Em João 6:35 diz assim, Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Em Salmo 107:9 também diz assim, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Que privilégio nós podemos ter um Deus que nos aceita, que nos afirma, que nos liberta e que também nos satisfaz. Que tira de nós toda aquela coisa de comparação com o próximo e nos traz num lugar de identidade, de segurança, de certeza que nós somos amados. Agora, a grande pergunta é como é que eu consigo então viver em função de um reconhecimento divino e não do reconhecimento humano. Eu diria que a primeira coisa que a gente precisa aprender é mudar nossas expectativas. Muitas vezes estamos esperando muito nas pessoas porque nós não temos tido tempo na presença de Deus para escutar aquilo que Ele está esperando de nós. Eu tenho certeza que aquilo que as pessoas esperam de mim são coisas que muitas vezes, e maioria das vezes, não é o que Deus espera de mim. Eu aprendi isso às duras penas. Em que eu me preocupava muito com aquele profeta X, aquele pastor Y, aquele líder tal, que falava que eu tinha que fazer Y, X, Z. Porque já que eu tinha esse talento, então por que não, né? E por outro lado, eu nunca parava para ouvir o Espírito Santo. E ele falava para mim coisas muito específicas do Espírito Santo. Mas eu preferia, às vezes, ouvir um humano, o homem, porque eu tinha medo de desagradar, porque eu tinha medo de parecer um fracasso. Hoje, eu olho para trás e eu falo, que bom que eu aprendi que no final do dia, eu presto contas é para Deus. Eu presto contas para Ele do que eu faço com a minha vida, das coisas que eu compro ou deixo de comprar, das viagens que eu faço ou não faço, das escolhas de carreira que eu tomo ou não tomo, das escolhas de relacionamento que eu tenho ou não tenho. Tudo isso precisa ser de acordo com o Espírito Santo. Quando nós entendemos as expectativas de Deus sobre nós, tudo pode mudar. Quando nós nos apoiamos nas expectativas que o humano tem sobre nós, tudo vai à ruína, porque o humano, ele nunca é o plano maior de Deus na nossa vida. Em Salmo 9:10 diz assim, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Conhecer a Deus nos torna aqueles que confiam nele. Comece a esperar em Deus. Comece a falar: Deus, que tal, o que é que o Senhor está pensando sobre isso? Toda vez que você sente falta de elogio, sente falta de um reconhecimento, acha que tua vida está parada, acha que as coisas não estão acontecendo, tome o tempo para ouvir a voz do Espírito Santo e falar: Deus, será que eu tenho te escutado? E por final, precisamos crescer em profundidade com Deus. Profundidade na palavra de Deus, profundidade no nosso relacionamento com o Espírito Santo. É tão fácil você ser como uma onda levada para lá e para cá quando você não está fundamentado naquilo que Deus diz que você é. Eu diria que muito do nosso tempo é gasto em coisas que não fazem a gente depender do reconhecimento divino. E acabamos nos colocando numa posição onde o reconhecimento humano é aquilo que está nos satisfazendo e que está nos alimentando. Assim como um bambu que leva anos para aparecer, porque o tamanho que ele é por baixo é o tamanho que ele é por cima. As raízes de um bambu levam anos para se formarem, assim também somos nós. Mas quantas vezes queremos acelerar os processos porque estamos dependentes daquilo que os outros estão pensando? Que o nosso coração seja curado, que a gente encontre no Pai esse amor incondicional que nos leva então a descansar na nossa identidade que Ele já nos deu através da Bíblia. Que você seja encorajado hoje a reconhecer que o seu maior reconhecimento tem que vir de Deus. Que todos os elogios, que toda afirmação, que toda a sua identidade precisa vir da presença do Pai e não daquilo que está ao seu redor. Que você não se importe muito em ser invisível de vez em quando. Que você saiba que você sempre é visível aos olhos do Rei do Universo, daquele que te criou, daquele que te escolheu para um propósito que é somente dele e que você venha se satisfazer em sua presença. Deus te abençoe.